Convido os vereadores para tomar assento em seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sexta sessão ordinária da sessão legislativa de 2019. Designo o vereador Renan para fazer a leitura de um versículo da Bíblia.
Porventura, a sabedoria não clama repetidas vezes e a inteligência não faz ouvir a sua voz. Ela está de pé sobre as colinas e nas encruzilhadas dos caminhos, junto às portas de entrada na cidade, nas vias de acesso, ela levanta a sua voz dizendo: a vós, homens, é que eu apelo a minha voz, dirige-se aos filhos dos homens. Ó simples, aprendei a prudência, e vós, ó insensatos, adquire a inteligência.
Passamos à tribuna livre. Com a palavra o senhor Wagner. Designo o vereador Renan para fazer leitura do versículo da Bíblia. Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Costa. Vereador Ademir Fagundes de Ambrósio. Vereador Glauber Tonon. Vereador João Geraldo Fávaro. Vereador Laerte Alves Liesner. Vereador Luiz Carlos Adão. Vereador Marcelo Almeida Campostrini. Vereador Mário Henrique Marim Reale. Vereador Matheus Moraes dos Santos. Vereador Renan Rossoni Patuso, presente. Vereador Valdemar José de Barros. Senhor presidente, está ausente o vereador Mário.
Passamos à tribuna livre. Com a palavra o senhor Wagner Henrique Rosa, que terá o prazo de 15 minutos para se pronunciar sobre conjuntura política, econômica e social e nacional, e estadual e municipal, e movimentos sociais.
Boa noite a todos e a todas. Excelentíssimo senhor presidente, a mesa, cumprimento a mesa, cumprimento os nobres vereadores aqui presentes, público presente. Eu vou falar um pouquinho, explanar. Primeiro, eu quero parabenizar a Secretaria de Administração pelo processo seletivo que aconteceu no final de semana. Na minha visão, foi um processo justo. Fiquei muito feliz de ver algumas pessoas que há anos vêm lutando para passar num processo seletivo e não teve essa chance. E agora, com um processo justo, tem uma grande chance de participar, de se preparar até para um concurso público. Então, assim, fico feliz de ver muitas pessoas que sempre sonharam de participar e agora vão conseguir. Falar um pouquinho da nossa conjuntura política nacional. Nós estamos vendo o atual presidente, ao invés de governar o Brasil, ele quer governar tuitando ou indo para o cinema. Nós sabemos que esse ano é o último ano do Fundeb. O Fundeb foi criado pelo então presidente Fernando Henrique e aprimorado pelo presidente Lula. Essa lei vai se esgotar agora em dezembro. E nós sabemos que o Fundeb é o único canal para a educação, que é onde repassa os municípios, o Estado e o governo federal tem que repassar recursos. Nós já vamos para o mês de abril e até agora, esse ano, o governo federal tem que se discutir o orçamento. E até agora, o então ministro da Educação não sinalizou o que vai ser feito com o Fundeb. A educação já está em alerta. Enquanto o presidente, como ministro da Educação, está preocupado em discutir gênero, falar mal de viado, sapatão, se preocupar com cor que é rosa e azul, a educação está esquecida. E o mais engraçado, tem escolas o nosso país, Marcelinho, que não recebeu livro didático ainda. Porque o Ministério da Educação não repassou ainda. E o Fundeb já está em alerta. Essa lei já vai se expedir agora em dezembro. O Ministério da Educação até agora não discutiu o que vai ser feito para substituir essa lei ou se vai manter essa lei. E foram outros alertas que a educação está passando no Brasil. Nós estamos vendo a educação agora. O sistema de avaliação que avalia a questão da alfabetização não vai ser feito, não vai ser realizado, porque o ministro da Educação não entende de educação. Todo dia é demitido alguém pedindo exoneração do Ministério da Educação. Está uma bagunça total a educação no Brasil, porque nós não temos ministro. Nós temos um faz de conta lá que não sabe nada de educação. E todo dia se coloca, desculpe pelo palavreado, o Ministério da Educação se parece mais uma igreja do que o Ministério da Educação. Todo dia é nomeado um pastor e uma pastora para discutir educação no governo Bolsonaro. E o mais vergonhoso ainda é que esse governo está tão perdido que ele quer discutir Previdência. Sou a favor de uma reforma da Previdência, não estou dizendo que eu sou contra, eu acho que o Brasil tem que fazer assim, uma reforma da Previdência, a gente tem que ser claro, não pode fazer, ser esquerda, uma esquerda faz de conta, tapar os olhos, há um alerta, mas o governo não sabe que lei vai mandar, o governo não sabe discutir, não faz um diálogo. Hoje o ministro da Fazenda tinha uma audiência na Câmara, não compareceu, com medo de discutir reforma, porque não tem assunto. Porque o presidente lá está preocupado em tuitar em vez de fazer articulação política. Nem o próprio governo sabe que reforma vai fazer. Está todo perdido, está uma bagunça total. Credibilidade se passar para o mercado, vamos passar. Uma reforma que só vem para punir os mais pobres. Uma reforma que não é discutida com a base. Para os militares, uma reforma. Para o povo, outra. Esse governo não sabe o que quer, que rumo vai tomar. Nem o próprio ministro da Economia compareceu hoje na audiência, com medo, que sabia que lá ele não ia ter discussão e a base que ia propor para ele, a própria base do governo ia discutir com ele, e ele saiu correndo. Então, a gente está acontecendo, vendo no cenário nacional as coisas vergonhosas. A gente vê um presidente mandar festejar a ditadura militar, relembrar 31 de março, falar que não houve ditadura. Então, esse é o governo que a gente está tendo aí, um governo feito por... que vinha fazer mudança, que vinha acabar com a corrupção, mas todo dia cai um laranjinha nesse governo. Todo dia tem um laranjinha nesse governo. Todo dia se descobre escândalos, mais escândalos desse governo que está aí. Aí as pessoas falam assim, mas é o discurso de PT. Não é discurso de PT, não. É discurso que corrupção tem no PT, tem no PCdoB, tem no PSDB, tem no PM. Corrupção tem em todos os partidos. Isso vem mostrando que ninguém escapa. Todo mundo está sujo. Corrupção tem vereador que se cala, que se omite para ter cargo para a família. Então, a corrupção é isso, está aí na cara. Então, a gente tem que se discutir isso. E a gente está vendo a verdade vindo agora à tona e aparecendo nesse governo. E a gente vê, vergonhosamente, uma briguinha. Eu falo que é a briguinha mais bonita que eu já vi acontecer no Brasil, vereador Marcelo. É a briga do Poder Judiciário, cheio de ego, com o Poder Legislativo, e a briga do Poder Executivo. A gente vê a Lava Jato brigando com o STF para ver quem vai brilhar mais. Umas apreensões que o STF manda o Ministério Público calar a boca, o Judiciário manda a Lava Jato calar a boca, uma briguinha, o Judiciário tem uma bagunça total, a gente não sabe quem é quem. E a gente vê o Legislativo também perdido na história. A gente vê o presidente da Câmara lá, ele se acha Deus, se acha dono, brigando com o Bolsonaro, porque ele quer que todo mundo dê benção para ele. E a gente vê também lá o Bolsonaro mais perdido ainda, que não sabe com quem vai dialogar. A gente não sabe, a gente está vivendo um clima muito ruim nesse país de perdição. O Judiciário, a gente não sabe quem manda agora, se é a Lava Jato ou se é o STF. Quem manda agora? Quem é o Poder Judiciário do Brasil? A Lava Jato manda prender porque o Bolsonaro dá um recado lá, o Maia manda um recadinho lá. Aí vai lá o STF e solta a hora que quer. E eu falo uma coisa, gente. Temer merecia ser preso, mas eu acho que a prisão de Michel Temer foi uma prisão arbitrária. A gente sabe que foi uma prisão de faz de conta da Lava Jato para dizer que está trabalhando. A gente sabe que Sérgio Moro, por mim, Temer ficava 1.000 anos na cadeia. Eu acho que ele pagou com a própria moeda. A gente sabe que é uma prisão arbitrária, uma prisão vergonhosa para dizer que está trabalhando. Então, assim, a gente está vendo uma baguncinha aí, quem vai pagar vai ser o povo, porque não tá, os três poderes estão fazendo faz de conta. O Brasil está mais bagunçado ainda. Uma outra coisa também que eu quero falar, que é vergonhoso para a gente, eu vi a última sessão aqui, o vereador Cacá e o vereador Mário questionando a EDP, fazendo umas críticas pontuais aqui. Mas só para relembrar que a EDP é privatizada. Uma vez que a gente privatiza, igual questionaram a Vale com a CBF, né? Uma vez que a gente privatiza, essa empresa não tem mais compromisso com o povo. Ela tem compromisso com os lucros. Assim como a Vale está dando banana para a CBF, para o Brasil, porque ela é privatizada, ela não tem mais compromisso com o povo. Ela tem compromisso com o lucro. E assim é a EDP agora para o povo. Não foi privatizado, né? Esse discurso que a gente faz de privatização, tem que privatizar, tem que privatizar. Está aí os resultados da privatização. E não é só o João Neves que está reclamando, não. A gente está pagando caro por privatizações feitas na calada da noite, de qualquer jeito. A Vale não tem mais compromisso com o povo brasileiro e a EDP também não tem. Dane-se o povo, vamos privatizar. Privatizaram agora, fizeram concessão dos aeroportos. Concordo, tem que fazer concessão, sim. Você sabe quantos os aeroportos vão ficar 10 anos, 10 anos sem pagar imposto. Você sabe quanto vai dar o total desses 10 anos para o povo brasileiro, vereador Laeste? Quase meio bilhão de reais de impostos que não vai para o governo, porque o governo privatizou os aeroportos a preço de banana. O governo gastou mais de 2 bilhões para reformar os aeroportos e agora entrega essas reformas com dinheiro nosso para as concessões privadas. A gente vai ver o resultado disso lá na frente. Daqui um dia vai ter gente reclamando dessas privatizações, que foi feita de qualquer forma na calada da noite, em nome da privatização. Menos Estado e mais privatização. Está a EDP, está a Vale, vão privatizando, fazendo de qualquer jeito. Está aí a Eco 101 hoje, eu vi o vereador reclamando, privatizada, de qualquer jeito, na calada da noite, em nome do lucro, faz de qualquer jeito. Isso é o resultado das privatizações que nós estamos pagando caro. E é isso que esse governo defende, privatizar, vender, vamos vender tudo. Foram lá para os Estados Unidos e entregaram o Brasil. Vai lá que vocês têm tudo, em nome do lucro. E a gente vê também, no governo estadual, a coisa já está diferente, de ver o governo Casagrande ao contrário do governo, em outra mão. É um governo que passa mais esperança. A gente vê que o governo Casagrande vem buscando soluções através do diálogo, enquanto o governo federal se afasta. Ontem nós vimos o governo, o Ministério da Educação, tirando a sociedade civil do Ministério da Educação para fiscalizar. O governo Casagrande vem fazendo... Parece que está em campanha ainda o governo Casagrande. Está rodando o Espírito Santo todos os dias, conversando com a sociedade, entregando obra e abrindo mais diálogo. Esse é o modelo de governo que nós queremos. Estamos vendo a Secretaria de Educação do Estado abrindo mais escolas, escolas que foram fechadas no governo Paulo Arthur estão sendo reabertas. Ele abriu um canal de diálogo, tanto na sociedade civil, na saúde, na educação. É um governo que passa um pouco de esperança para os movimentos sociais. O Marcelinho, a gente, primeiro, sabe que o nosso sistema carcerário já está pronto para explodir. Nós já estamos chegando a quase 20 mil encarcerados no Espírito Santo, qualquer hora vai explodir essa bomba. E o governo Casagrande vem buscando uma solução com o Poder Judiciário para diminuir a população carcerária, caminhando para um outro diálogo. Teve em Minas Gerais essa semana buscando um novo modelo, está discutindo com o Poder Judiciário, porque a gente sabe que quem carcera não é o Poder Executivo, quem carcera é o Poder Judiciário. Esse modelo do Poder Judiciário, quem carcera, que não funciona mais, que tudo é na base da caneta do encarceramento. Então, assim, o governo do Estado, a gente vai vir numa política mais de diálogo, tenho esperança que o governo Casagrande vai trazer um pouco de esperança. Aqui, João Neiva, fiquei muito feliz com a audiência pública que aconteceu, fiquei triste que não tinha nenhum vereador, quero parabenizar a administração, que está fazendo o dever de casa, mas apontar algumas coisas boas, coisas negativas. Parabéns à Cristina, à Bárbara, ao Alan, parabéns também ao secretário da Fazenda, que pontuou que o município só o ano passado repassou 7 milhões para o Instituto da Previdência, porque desde quando João Neiva foi criado, nenhum prefeito fez o dever de casa. Por não pagar, por não fazer o dever de casa, deixou uma dívida de quase 20 milhões aí, e o município agora está pagando caro. 7 milhões foi repassado ano passado, o nobre vereador Renan. Era dinheiro que poderia estar sendo reformado as escolas, que poderia estar sendo feito mais obra, mas esse dinheiro está indo para o Instituto, porque os prefeitos passados não fizeram o dever de casa. São 7 milhões. Fiquei com uma dúvida, que eu queria até que o secretário da Fazenda levasse essa dúvida para pontuar. Eu queria saber das outras dívidas. Eu acho que o secretário da Fazenda falhou não falar das outras dívidas, como está sendo paga. Só falou da dívida do Sérgio, do Instituto, que possivelmente essa dívida só vai se encerrar em 2040. Olha, por incompetência e irresponsabilidade dos outros prefeitos, quem está pagando é o povo. Uma dúvida também que eu fiquei foi essa questão das dívidas, como está sendo paga, que ele não pontuou, não ficou claro. Uma outra questão também que faltou, que eu acho que faltou muito, foi na Secretaria de Educação e de Assistência. Mais uma vez, a educação fala de projetos pontuais, mas esses projetos pontuais não foram pontuados, só fala de projetos com o governo federal. A gente sabe que esses projetos com o governo federal é obrigação do município, mas a Secretaria de Educação não aponta caminho para melhorar a educação. Não clareia o Plano Nacional de Educação. A gente não tem um plano de visão para a educação em João Deiva. Isso é uma falha que faltou ser pontual pela gestão da educação. A Secretaria de Educação não pontua quais são os caminhos que vão ser trilhados em cima do plano municipal que vocês aprovaram. Não tem projeto. Então, a educação não tem projeto para a educação de João Neiva. A gente viu que a nossa avaliação não está boa para a educação. E também na assistência social também, achei que faltou, deixou muito vago. A gente sabe que para o próximo governo, 2020, a gente não vê também sinalização de projetos dentro da assistência social, dentro do plano, para que o município assuma essa política. Falava com o Matheus, lá em Biraçu, a prefeitura, Marquinhos trabalhou, sabe, lá atende 800 crianças, Laeste. Com recursos, a prefeitura que assume a política. Aqui em João Neiva, a política da criança é toda terceirizada, se repassa. A secretária falou que tem uma instituição em João Neiva que recebe R$100 mil, tem uma outra instituição que recebe R$65 mil, tem uma instituição que recebe R$25 mil e tem uma que recebe R$200 mil. É muito dinheiro, gente, me desculpe. É muito dinheiro sendo terceirizado para essas instituições e a gente não está vendo muito resultado. Porque em 20 dias, ter dois jovens mortos, alguém está falhando. É muito dinheiro. O município está repassando dinheiro, está terceirizando a política e a gente não está vendo resultado. Assim, tem que ser um alarme. Eu acho que essa casa, Valdemar, não pode se calar diante disso. Tem que fiscalizar esses recursos. Porque em Biraçu, eu olhei lá, sabe quanto que Biraçu está gastando com a política de adolescente? Atendendo 800 crianças? 250 mil.
Senhor Vale, nós temos aqui o regimento interno da casa. Nós temos 15 minutos, a gente já passou 8 minutos a mais.
Vou terminar, então.
Se pronunciar.
Tá, obrigado, vereador. Então, assim, o que eu convido a vocês, a gente está vendo isso. Então, assim, o município está cumprindo o seu papel, está fazendo o dever de casa, mas a gente precisa acender essas lanterninhas, essa casa de lei tem que fiscalizar mais essa questão da assistência social, que é meio alarmante esse monte de recurso. Muito obrigado, novos vereadores, obrigado a todos e a todas.
Solicito à secretária que faça a leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 19/3/2019.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 19/3/2019. Aos 19 dias do mês de março do ano de 2019, às 18:13, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. Presidente, convidando o vereador Glauber Conon para fazer a leitura do versículo da Bíblia, e o secretário da mesa para fazer a chamada, nos consta com a presença de todos os vereadores. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou o secretário para fazer a leitura do resumo da sessão ordinária realizada no dia 12 de março, a qual foi colocada em votação e aprovada em unanimidade e a leitura. Como não houve vereadores inscritos para o movimento dos vereadores, passou-se a ordem do dia e foram aprovados a unanimidade projetos de lei 1685, 1686 e 1687, projetos de resolução 001/2019, requerimentos do número 022 e 029/2019. Nas explicações pessoais, são manifestados os vereadores Matheus, Marcelo, Mário Cacá, Nenu, Glauber e Valdemar. Em seguida, eu desejo agradecer a todos os
Atos tem discussão. Atos tem votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. A ata foi aprovada. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do gabinete de 1906, presidente do Sistema de Previdência Social, encaminhando o projeto de lei
Passamos à ordem do dia. Informo que foi protocolado nesta casa, com pedido de urgência, o projeto de lei CMJN 264/2019, de autoria da mesa diretora, que altera as disposições da lei municipal 2654/2014, que altera pela lei municipal 3.005/2017, que aprova o plano de carreira e define o sistema de vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Jandeira e da outras providências. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. O projeto de lei 264/2019 foi aprovado.
Presidente, presidente, pela ordem. É, o projeto de lei, não. O projeto de urgência. Aí agora a gente vai votar o projeto de lei. Tá, ok, obrigado.
O pedido de urgência foi aprovado. O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se levante. O projeto de lei. Vereador Cacá. Eu votei o projeto de discussão. O projeto está em discussão.
Boa noite, presidente, mesa, colegas, público presente, secretários, boa noite a todos. Ô, senhor presidente, assessor Luiz, uma dúvida aqui no projeto, só me esclareça. Em se tratando de... não está criando um cargo, né? Está só... Já existe esse cargo. Já, tá. Subsídios desse contador não caberia estar no projeto, não? Ah, tá. Beleza. Obrigado.
O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se levante. O projeto de lei 264/2019 foi aprovado. Baixo o projeto de lei 1688/2019, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente às comissões de Justiça e Redação, Saúde, Assistência e Finanças e Orçamento. Baixo o projeto de lei 1689/2019, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente às comissões de Justiça e Redação, Educação e Saúde, Assistência e Finanças e Orçamento. Passamos aos requerimentos. Solicito o secretário da mesa que apresente o requerimento CMJN 030/2019, de autoria do vereador Cacá.
Requerimento CMJN 030/2019. O vereador firmatário, no uso regular de suas atribuições legais, vem perante Vossa Excelência para requerer, após a apreciação do plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal estudos e projetos que viabilizem a criação da Casa do Artesão no município. É de conhecimento público a grande quantidade de artistas locais, anônimos, que por falta de incentivo e apoio, não conseguem divulgar sua arte e sobreviver desse ofício. Vale aqui ressaltar que muitos cidadãos e cidadãs, diversos em situação de vulnerabilidade social, adquirem conhecimentos e aprendem a desenvolver novas atividades artesanais, participando de oficinas promovidas pelas CENTADES, Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, através do CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, e do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. No entanto, por falta de incentivos para continuarem praticando as habilidades adquiridas e por falta de espaço para exporem seus produtos, muitos perdem a motivação e desistem da atividade. Ressalto ainda que é de conhecimento geral que diversos municípios possuem a conhecida Casa do Artesão, espaço destinado à realização de oficinas, cursos de qualificação, exposição de produtos e ainda com o objetivo de fomentar o comércio dos produtos artesanais produzidos pelos munícipes, gerando emprego e renda e contribuindo com o turismo e a plena cidadania do artesão. Diante do exposto, entendendo que João Neiva merece que seja implementada essa iniciativa, solicito especial atenção do Poder Executivo para essa reivindicação. Neste termo, pede deferimento Luiz Carlos Adão Cacá, vereador.
O requerimento está em discussão. Vereador Cacá.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, é oportuno aqui nessa noite a presença da senhora secretária de Cultura, secretária de Administração e demais servidores. A minha sugestão, o meu pedido ao Executivo por essa Casa do Artesão, isso tem em diversos municípios, não apenas municípios grandes, mas municípios pequenos, médio porte. O que nós temos observado é que a ação social, dito ali, através do CRAS, do CREAS, tem desenvolvido algumas atividades, e nesse sentido quero me referir ao artesanato, pintura em tecido, patchwork, artesanato de fibras, diversas atividades, mas só que o que ocorre é que geralmente pessoas em estado de vulnerabilidade social. E aí nós temos muitos artistas, tem muitos artesãos no nosso município. Acabou aquele projeto, infelizmente as pessoas não conseguem subsistir daquilo, porque não tem um espaço. Mesmo que produzam, que continuem, elas não têm como angariar, não têm como oferir rendas, continuar o desenvolvimento do trabalho, porque não tem como expor, como vender, como continuar praticando. Então, eu peço que, no que pese aí a dificuldade que passa pelo município, eu sugiro um cadastro dessas pessoas, a possibilidade, parceria, sei lá, busca de recursos, não sei. E aí entraria, eu acho até que isso estaria mais voltado para a área da cultura, esse espaço, Casa do Artesão no município de Joneiro, localizado mais próximo ao centro possível, para dar condições dessas pessoas que têm habilidades continuarem, conseguirem renda, divulgar o município de Joneiro. Porque todos nós sabemos, cada um de nós que vai para visitar uma cidade, quem nunca quer trazer algo da cidade? Né? Vou falar de Piraçu aqui, não é bem no sentido de um objeto artesanal, mas quem que passa por Ibiraçu e não tem vontade de comer um pastel com caldo de cana? Aquilo ali é o símbolo do município de Ibiraçu. E por que não, João Neiva, não tem um espaço? A Casa do Artesão. É uma parceria, um cadastro dessas pessoas, o município auxiliando, talvez não assumindo toda a responsabilidade pela manutenção, e um espaço onde as oficinas possam continuar acontecendo, mas que principalmente as pessoas possam expor os seus produtos e, com esse intuito, levar o nome do nosso município. Então, muito preocupado com essas pessoas, são muitas pessoas que passam por essas oficinas, Sebrae, Senar e outros, mas falta esse espaço. Então, peço encarecidamente a aprovação desse requerimento e volto a dizer, nobre secretária, no que pese a dificuldade que passa para o município, tá? Mas é uma coisa a se começar a pensar para dar um referencial melhor a João Leite. Obrigado, senhor presidente.
Requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Requerimento foi aprovado. Solicito o secretário da mesa que é presente os requerimentos CMJN 031/2019, de autoria do vereador Renan.
Requerimento 031/2019. O vereador firmatário, no uso regular de suas atribuições legais e regimentais, vem requerer, após apreciação do plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize junto ao governo do estado a instalação de uma academia popular no centro da cidade, mais precisamente no terreno onde outrora fora a Delegacia de Polícia Civil de João Leiva. Destaca-se que a instalação de uma academia no bairro, além de incentivar os moradores à prática de exercícios físicos e promover uma maior integração social, será mais uma opção de lazer para a comunidade que tem poucas opções de espaço como este, que oferece uma melhor qualidade de vida aos moradores. Neste termos, pede deferimento o vereador Renan Rossoni Patuso.
O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se levante. O requerimento foi aprovado. Passamos às explicações pessoais. Vereador Matheus.
Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, meus amigos vereadores, assessores, secretários aqui presentes, público aqui presente, muito boa noite. Quero aqui agradecer imensamente o prefeito por estar respondendo os ofícios enviados por este vereador. É muito bom saber como que está o andamento do executivo. A gente vê a dificuldade que vem enfrentando em questão à crise financeira. Então, o prefeito respondeu aqui a questão do plano de incêndio nas escolas. Hoje, só para os senhores vereadores ficarem sabendo, nossas escolas, elas não têm extintores de incêndio e nem um plano por conta da questão financeira. Então, o prefeito respondeu assim que tiver condições, vai estar normalizando isso aí. Deus abençoe. Que seja rápido. Outra coisa bastante importante também, quero dar os parabéns para a secretária de Agricultura, secretária de Cultura, que está fazendo excelente trabalho em sua pasta, colocou ali o museu para funcionar, que havia muito tempo que estava fechado, e a gente vê aqui jovens indo naquele local, colocando ali sua cultura mesmo, né? E agradecer ao deputado Eric, que tem muito ajudado esse município. Semana passada, o Renan trouxe uma notícia aqui que ele conseguiu a Academia Popular lá para o bairro Vila Nova. E hoje eu trago a notícia, a secretária me enviou aqui. Muito obrigado, secretária. Que ele conseguiu, ele enviou para o município 20 mil para investir ali naquele museu. E com esse dinheiro foram comprados duas caixas ativas, com amplificador e Bluetooth, USB, uma mesa de som, 5 microfones, armários, cadeiras, mesas, prateleiras, ventiladores, notebook e impressora. Isso aí já está sendo usado em batalhas de rima, no giro cultural e no cineclube. Então, secretário, fica aqui registrado meus parabéns em frente à paz, secretário de administração junto, meus parabéns. Secretária, eu também não posso deixar aqui de dar os parabéns à forma que está sendo conduzida aí a obra do centro da cidade, de uma forma muito organizada. Sempre tem alguns críticos, mas que já estão sumindo já. Então, os elogios são tantos que as críticas já estão sumindo e a gente vê a fluidez da obra de uma maneira muito expressante. Então, muito obrigado a todos pelo empenho do município de João Negro. Boa noite a todos.
Vereador Marcelo Campostrino.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, o que me faz pedir a palavra aqui é a respeito da obra aí que está sendo feita no nosso centro. Nós pensamos que essa obra ia ser um verdadeiro caos, mas a obra está sendo muito bem conduzida. É uma obra de grande porte. A população entendeu o recado. A gente pensou que a população ia criticar mais, mas, graças a Deus, a população está entendendo. É uma obra muito bem planejada. A gente sabe que uma obra no centro de uma cidade pequena não é fácil. A gente tem um trânsito aqui muito encurtado. E eu acho que essa obra vai ser um sucesso, secretário. Eu parabenizo aqui pela organização dos trabalhos, mas eu tenho uma grande preocupação, senhor presidente e novos vereadores. Uma obra de grande porte vai custar quase 3 milhões e a gente tem esse problema das enchentes no nosso município. A gente sabe que a dragagem do nosso rio não foi feita, o pouco que foi feito, ela não contempla tudo que a gente precisa. Então, eu fico muito preocupado, depois que essa obra estiver pronta e a gente ser acometido por uma enchente aí, e a enchente, né, estragar essa obra grandiosa aí que a gente tanto sonhou. Então, fica aqui minha preocupação se o Poder Executivo está tomando alguma atitude aí quanto a essa dragagem do rio, porque não adianta nada a gente consertar e a enchente vir estragar. A gente sabe que, pelo projeto que acompanhou aqui, o manilhamento vai jogar toda a água do centro, lá perto do bar do nosso vereador Geraldo aqui, perto da ponte. Mas a gente sabe que se o rio subir e represar essas manilhas aí, o centro vai alagar de novo. Então, a gente teve na assinatura do contrato dessa obra, um ex-deputado federal falou que ele veio aqui, ele falou isso em palanque, prometeu. Por incompetência dele, ele não conseguiu fazer essa dragagem. Então, fica aqui minha preocupação, né? E já pensando no futuro dessa obra aí do nosso município, com essa preocupação dessa dragagem do rio. Então, fica aqui minha preocupação. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Demi Costa.
Boa noite, mesa, presidente, colegas, público presente. Eu vou só agradecer ao secretário da Agricultura, Danilo, não por ter atendido o requerimento que eu fiz, mas para toda a comunidade de João Negro, o plantio de árvores ao longo da Avenida Hélio Guasti foi feito, ficou muito bom, muito bem feito. Parabenizei ele e agradeço mais uma vez por ter feito aquele plantio daquelas árvores. Agradeço também à secretária Alain por ter atendido também o requerimento, colocado a placa proibido estacionar na rua do hospital, que estava criando transtorno, engarrafamento aí, e está lá a placa, melhorou o trânsito, e muito. Obrigado a todos, boa noite.
Neste momento, também quero agradecer a presença de todos. Marquinhos, aqui, sempre presente na sessão, família Cacá, o Ademir do Posto, conhecido, o Gato Babilônia, o secretário Alain, nosso amigo Otávio Júnior, secretário de Administração, Wagner, que esteve nessa tribuna, a secretária que está aqui sempre presente, a secretária que está aqui brigando pela população de João Negro. Eu quero agradecer a presença de todos e agradecer a todos os vereadores pela essa sessão. Convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária, no dia 9/4/2019, na terça-feira, às 8 horas. E, né, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.
Thank you.